Olá, bom dia. Na conversa com o senador de hoje, eu recebo o senhor Jorge Ney Viana Macedo Neves. Senador Jorge Viana. Ele nasceu no dia 20 de setembro de 1959, na capital do seu estado, Rio Branco. Ele é engenheiro florestal formado na Universidade de Brasília. Em 92, foi eleito prefeito de Rio Branco, a capital do Acre, cidade que concentra cerca de 50% da população do estado. Em 1998, foi eleito governador. Em 2002, foi reeleito com 64% dos votos. Ao longo de seus 8 anos de governo, foi citado positivamente em inúmeras publicações nacionais e internacionais, com destaque para a revista Time, que lhe conferiu reconhecimento particular como uma das lideranças promissoras da América Latina para o terceiro milênio. Em 2010, Jorge Viana elegeu-se senador e é atualmente primeiro vice-presidente da Casa. Senador, antes de mais nada, prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado.
É um prazer meu, uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Senado, que agora é parte da vida, do cotidiano de todos os brasileiros, porque através da Rádio Senado muita gente busca informação e encontra boa informação aqui.
Senador, vamos voltar lá para 1992, um pouco antes até. A partir de que momento o senhor se lembra de ter tomado a decisão de entrar, né, já formado como engenheiro florestal, tendo contato com um trabalho reconhecido com Chico Mendes? Daqui a pouco o senhor conta isso para a gente. Mas lá em 92, como é que o senhor decidiu partir para a vida pública?
Não, foi um pouquinho antes, inclusive. Eu, como todo jovem da minha geração e anterior à minha geração, eu militei no movimento estudantil, inclusive aqui em Brasília, na luta pelas diretas e também na luta em defesa da Amazônia e da floresta. Me formei em engenharia florestal, voltei para o Acre e trabalhei muito com os povos da floresta, ajudando na organização dos seringueiros, dos índios, na defesa do meio ambiente, na defesa da floresta, e o nosso líder lá era Chico Mendes. E eu falo assim, sem soberba, mas com muito orgulho, que eu estava ruim de líderes, porque eu tinha de um lado o Lula, que me ajudou no partido, e de outro lado o Chico Mendes, que me ajudou na área da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, ali eu, Marina, Tião, Binho Marques e outros, o senador Aníbal mesmo, todos nós somos de uma escola que tem grandes professores, no caso Lula e Chico Mendes. E a partir do meu trabalho como técnico na FUNTAC, Fundação de Tecnologia do Acre, os companheiros do PT, dos movimentos sociais, identificaram o meu potencial e me convidaram logo para ser candidato a governador em 90. Então, minha primeira eleição foi para o cargo mais importante do estado. Isso foi um choque para mim, mas enfim, a gente construiu propostas, nós tínhamos muitas boas ideias, todos idealistas, e o melhor foi o resultado. Eu não ganhei, mas foi a eleição que eu mais... Não venci, mas foi a eleição que eu mais ganhei. Foi a primeira vez que o PT foi para o segundo turno no Brasil com alguém. Foi comigo no Acre. Por poucos votos eu não fui eleito. Lula esteve com a gente, ficou 2 semanas andando o Acre inteiro comigo em 1990. Em 92 fui eleito prefeito da capital, também o primeiro prefeito do PT numa capital da região norte. E depois da prefeitura, que eu cumpri 4 anos no mandato, não tinha reeleição, fui eleito governador. Depois reeleito governador e agora tem uma tarefa, a missão de representar o Acre e o Brasil aqui no Senado.
Bem, o Acre é um dos estados que tem maior dificuldade em termos econômicos no país hoje, não é, senador? Diante disso, como é o trabalho que o senhor desenvolve aqui no Senado com vistas a beneficiar a população lá do seu estado, que o senhor conhece tão bem, já com 8 anos no governo e outros trabalhos também?
Olha, no fundo o Acre é um estado bem singular e bem diferente. É um estado que a população, no caso nordestinos, liderados pelo Gaúcho Plácido Castro, teve Galvez como um dos nossos heróis e tantos outros movimentos, é um povo que se reuniu e brigou para ser brasileiro. Então nós fomos à guerra, teve a Revolução Acreana, uma luta contra o exército regular da Bolívia, contra também setores do Peru, e aquela região passou a ser brasileira porque foi conquistada por brasileiros, por acrianos. No começo do século passado. E o Acre também foi o primeiro território do Brasil. Passou muitas dificuldades, mas o Acre sempre teve uma economia muito forte vinculada à floresta. Quando a borracha fracassou, quando o extrativismo entrou numa certa decadência, o Acre sofreu muito, porque o Acre chegou a ser o responsável pelo terceiro produto na exportação brasileira na época, no auge da borracha. Toda aquela riqueza que você vê em Belém, Manaus, uma boa parte dela foi gerada no Acre. E nos anos 70 se tentou mudar o Acre para pecuária extensiva. E houve um movimento social forte de reação, eu também me somo a ele, porque a nossa vocação é floresta. Eu diria que o Acre tem hoje bons indicadores socioeconômicos, melhorou bastante. Os indicadores ambientais também, o Acre deixou de destruir, passou a preservar e a conservar, deixou de excluir e agora tem inclusão social, e deixou de ser um estado dependente do orçamento público e agora começa a ter uma economia pujante. E fizemos estrada para o Pacífico, a integração do Acre também aconteceu, e eu ajudei nesse início do trabalho. Depois veio o governador Binho e agora é o governador Tião Viana, está tendo uma sequência de trabalho, e isso é que faz a diferença. E o Acre hoje começa a ter indicadores que chamam a atenção de todos. Nós éramos o último colocado em educação, por exemplo, quando eu assumi o governo, e agora nós disputamos os 6, 7 lugares no Brasil inteiro. Nós disputávamos os piores indicadores ambientais, sociais e econômicos do Norte e do Nordeste, e hoje nós começamos a disputar indicadores que passam da média nacional. Inclusive o IDHM, o Índice de Desenvolvimento do Município de Rio Branco, por exemplo, minha cidade, já é tido como alto, né? E já está acima da média brasileira, o que é uma conquista da boa política.
Senador Jorge Viana, o senhor, além do cargo, evidentemente, de senador, acumula também as funções de primeiro vice-presidente da Casa, o que lhe dá muito trabalho e responsabilidade. Todos nós sabemos disso, né? De que maneira o senhor administra o seu tempo para levar os benefícios que o seu estado requer do senhor?
Olha, é tudo muito difícil, por incrível, todos estão me ouvindo aqui, falam, o senador do Acre, vice-presidente do Senado. Primeiro, para mim, eu estou num processo ainda de adaptação com o Legislativo. Mas é muito difícil. Primeiro, você tem que ter duas casas. No caso nosso, do Acre, nós vamos 3h20 de voo daqui para lá. Os voos são sempre de madrugada. Eu gosto de estar presente no meu estado, lá está minha família, parte da família, estão os amigos, e está a minha responsabilidade, né? Então, é um vai e vem danado. E aqui no Senado também, agora eu tenho atribuições como os colegas, de estar nas comissões, de estar presente como senador no plenário, e agora como vice-presidente eu tenho que cuidar do plenário também, além das missões que nós temos que cumprir como membro da mesa diretora. Não é fácil. Fica parecendo que é uma vida fácil a vida de senador. Não é fácil, pelo menos para quem tenta exercer o mandato com responsabilidade, com trabalho, prestando conta para a sociedade. E quando chega de manhã, na terça, quarta e quinta especificamente, a gente tem que se dividir em vários. Sair correndo literalmente, andando tão acelerado, meio mal educado nos corredores, não cumprimenta nem as pessoas que não dá tempo, correndo de uma comissão para outra. E eu acho que o pior que acontece, principalmente depois de termos conquistado a democracia, eu vejo tantas manifestações, é o pessoal satanizar a política. O que tem que ser satanizado é a política da corrupção, a política do fisiologismo, das pessoas que se apropriam dos cargos públicos. Mas não conheço atividade tão nobre, quando feita com honestidade, com dedicação, do que a política. Através da boa política, a gente faz inclusão social, a gente transforma a vida de uma cidade, de um estado, de um povo. Foi mais ou menos isso que, sem falsa modéstia, a gente fez, de alguma maneira, no Acre. E agora eu tento reproduzir aqui, sendo um bom senador, cumprindo bem o meu mandato.
Senador, a gente vai encerrar, infelizmente o tempo acabou, mas antes de agradecer a sua presença, quero cometer aqui uma confidência, que é lógico, o Acre tem muitas coisas boas, iguarias, etc., mas eu sou apreciador da boa mesa, e a melhor farinha de mandioca que eu já experimentei na minha vida foi um amigo que me trouxe Cruzeiro do Sul.
É verdade, é a melhor farinha e é de macaxeira. Somos nós e o Djavan, que lá em Maceió também é macaxeira, né? Mas é mandioca, para quem não sabe, e de fato a gente tem. E ela, aí vem uma guerra do pessoal que estiver me ouvindo do Acre, porque aí tem alguns municípios, mas em Cruzeiro do Sul, onde a gente tem reúne a melhor qualidade. Já tem uma cultura de produzir, uma expertise de produzir. Mas o Acre tem um potencial extraordinário pela posição, tem um povo trabalhador, tem um povo que tem amor por sua terra. O Lula sempre fala, no Rio Grande do Sul e no Acre é onde de fato o pessoal canta o seu próprio hino, tem muito orgulho da sua bandeira. Eu exaltei muito esses valores. Como governador, fiz muito isso. O Rio Branco, o Acre, cheio de bandeiras do Acre. Tudo que eu fazia, botava uma bandeira lá no alto. E eu acho que a gente tem que, primeiro, em tudo que a gente faz, estando ocupando cargo público ou não, ter amor pelo país da gente, pelo estado que a gente vive, pela cidade que a gente mora. E eu, como senador da República, tento fazer isso como uma filosofia de vida. Gostar do que faço, fazer com gosto a minha atividade profissional de senador aqui hoje ou na política e também procurar colaborar com a minha cidade, com o meu estado e com o meu país.
Senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado.
Eu que agradeço e parabenizo por essa ideia de fazer com que aqui na rádio, Senado, as pessoas conheçam um pouco mais cada um dos senadores, quem são, como é que vivem, né? Eu tenho duas filhas que moram no Acre, tenho família toda, gosto muito da área ambiental e aqui tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre os meus sonhos, como um cidadão simples e comum, como todos nós no fundo somos, independente do cargo que ocupamos.